Boa tarde, Oswaldo Navarro, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente a gente já vem costurando aí há muito tempo, aí, junto com os vereadores, junto com o prefeito, para que a gente pudesse isentar a capela mortuária da taxa de R$200, que é pouco, né? Eu acho, mas tem gente que não pode pagar, né? E graças a Deus a gente conseguiu, junto aí com os vereadores, né, e as emendas impositivas, a gente conseguiu que nós vamos isentar. E aí tem algumas fotos, Oswaldo, que eu mandei para você aí, depois você abre aí, como que está aí a cuidado do nosso querido amigo Sidão, olha lá, tudo bem arrumadinho, tudo conservado, isso aí, isso aí custa dinheiro, né, tem funcionários para cuidar, né. E é um espaço que bom que Bandeirantes conta, não só do velório, mas também o estacionamento, Oswaldo, que hoje é crucial em qualquer lugar, né? Segurança, a paz que traz esse local, né? E assim, a gente conseguiu aí junto com eles as emendas impositivas, então a partir do dia 1º ninguém mais vai pagar a taxa de R$200, apenas as funerárias continuam pagando uma ajuda de custo que eles pagam lá, né? E assim, quem quiser contribuir com a doação, tudo bem, o asilo vai...
Pode ajudar o asilo.
Pode ajudar o asilo a R$200, tudo bem, mas a gente não vai mais cobrar essa taxa. E também, o asilo também, agora dia 9 de dezembro, vence o nosso mandato, né? E a gente estamos reformulando o estatuto para que as eleições sejam feitas de 2 em 2 anos, lá ainda consta como 4 em 4. Então tem que mudar o estatuto para ter uma nova eleição, né? E se Deus quiser vai entrar pessoas aí que são comprometidas, que são vicentinos já, que estão aí há muito tempo, se Deus quiser.
Ali está sempre assim, entra o Rossatinho, sai o Rossatinho, entra o Rossatinho, entra o Vitor. Sai o Vitor, entra o Rossatinho. Vai mudar isso aí agora ou não?
Ah, então, parece que dessa vez o seu Geraldo Fontolan também colocou o nome dele à disposição. E tem o Natalino também, Vilar, que
Natalino também
tá sempre é meu vice aí, né? O Natalino Vilar. O Geraldo é da antiga oficina ali, em frente à capela da Vila Maria ali, o Geraldo Fontolan, que tinha a fábrica de móveis.
Quando vem esse mandato, Rosato?
9 de dezembro.
Já tem eleição?
Vai ter que marcar. É que a gente é fiscalizado também pelo é fiscalizado na questão do estatuto, tem que ser cumprido à risca, né? Tem que estar participando, tem que ser vicentino, enfim. Por exemplo, eu como presidente que estou saindo, não posso nem entrar na chapa como vice. Porque se na falta do presidente, eu não posso assumir daí, porque você acaba tendo continuidade, né? Sucessão, que a gente fala, sucessão, né,
Val?
Nem tesoureiro. Mas a gente vai estar lá ajudando, né? Desde que também a pessoa que esteja lá esteja que queira, né? A gente já tem vários projetos encaminhados, né? Eu tenho aí com o deputado Paulo Litro, com o Romanelli, tem com o Diego Garcia, tem também com o Lupion. O Magno Teixeira também tem mexido lá com o deputado dele, desculpa agora, me falhou enfim, o asilo está aberto, eu estou dizendo isso aí, Oswaldo, porque ele está aberto para quem quiser ajudar. Sim. Não é para um deputado ou para outro, aquele que quiser, nós estamos lá para estar recebendo as verbas, né? Nós temos um projeto junto com o prefeito, junto ao Enio Veri, que é o presidente da Itaipu Binacional, onde que estamos pleiteando toda a colocação da energia, da usina energia fotovoltaica, que zeraria a nossa conta de luz aí do asilo. Então eu acredito que tem bastante coisa encaminhada, né? Tem um projeto do imposto de renda que a gente tem ajudado muito, né? Que tem ajudado a pagar as contas do asilo. E a emenda impositiva, que esse ano a gente comprou um carro, né? E um carro adaptado. E agora eles colocaram uma emenda maior ainda de custeio para o lar, né? Acho que vai passar de R$300 mil, se Deus quiser.
Essa emenda impositiva são que os vereadores, em comum acordo, estão colocando, né?
Exato. A gente conversou com todos eles, uns mais, outros menos, enfim, para que a gente possa custear. Oswaldo, a gente não pode só, eu penso assim, hoje a gente não pode só pensar em custear uma entidade. E no caso do idoso, eu acho que a gente tem que pensar em abrir vagas novas, porque a população está envelhecendo.
Sim.
Nós não temos casa. Você sabe, Oswaldo, quanto que custa uma casa de idoso, assim, particular, que nós não podemos cobrar lá, porque é uma casa é beneficente. Você tem noção, Oswaldo?
Olha, a média hoje, se for aquelas bam-bam-bam mesmo, é quase 10 mil reais.
Quase 10 mil reais. Tem casa que chega a 13, 14 sim. mil. Quem que pode pagar?
Ah, sim, uma casa sim, vamos dizer, né? Aqui no
casa lar, né? Não seria um asilo, seria uma casa lar.
É, um hotel.
Um
né?
hotel, tá? Teria médico verdade. À disposição, tudo.
Médicos, a gente... terapeutas e tudo mais à disposição.
Um asilo, por mais que ele queira, Oswaldo, a gente não tem condições de ter um médico, tem um fisioterapeuta que tem um empresário em Madrantes que paga, mas precisava sim. de outro. Né? É, dentista, a gente tem, o município cede. Mas então, nunca você vai conseguir ser, você vai ser igual a um particular. Não tem como.
De jeito nenhum.
Você, entendeu? Você pega aí 50 pessoas pagando 8 mil reais, dá 400 mil. Né? E o asilo, ele tem uma entrada de 50, 60 mil reais, é impossível. Né? É, que seria mais as aposentadorias, doações, enfim. E se não fossem os convênios aí, junto à prefeitura aí, o prefeito Jael esse ano aumentou mais um pouquinho, graças a Deus, estamos fazendo uma parceria muito legal, né? Ontem, para minha grata surpresa, a Carol Bizeto foi lá, uma pessoa que eu conheço, já trabalhou no Estado, uma pessoa preparada para o cargo de secretária, acho que da Ação Social, se não me engano, uma pessoa preparada, já conversamos, né? Nós temos o nosso encalço também, além de tudo, o Ministério Público que fiscaliza tudo, o Tribunal de Contas que fiscaliza as verbas que porventura vierem a ser públicas, né? Então, graças a Deus, a gente fica feliz porque tivemos uma última reunião com todos os asilos da região e graças a Deus... o asilo de Bandeirantes foi elogiado em termos de prestação de conta também, porque não que os outros não tivessem, mas pela pontualidade na prestação.
É importante destacar que hoje nós temos o nosso asilo, está com quanto hoje?
48, Oswaldo.
E ali dá para brigar quanto, Rosato?
Oswaldo, a gente tem 60 camas. Não quer dizer que você tenha 60 leitos.
Sim.
Porque você tem 3 turnos de 8 horas. Imagina o tanto de pessoas, você não pode transformar um local em depósito de idoso. Um lugar onde você vai empilhando gente e não tem a condição de dar comida, de dar banho, enfim, de dar dignidade para a pessoa. E para isso o Ministério Público também tem fiscalizado, tem pedido para que a gente contrate mais, mas infelizmente a gente não tem condições de contratar mais para colocar mais pessoas dentro do lar. Agora, existem pessoas que a gente não consegue, por mais que tenha vaga, Oswaldo, são pessoas assim que têm uma periculosidade maior, tem problema mental, a pessoa que tem, vamos dizer assim, uma doença infecciosa grave, né? Uma bactéria muito grave, porque lá são todos, eles têm uma baixa imunidade. Esse dia nós tínhamos 23 com Covid. Foi um surto, assim, graças a Deus, pela vacina, não morreu ninguém. Não, nós tivemos que proibir a visita e a entrada de novos idosos, de pessoas novas.
Visitas,
sim, porque inclusive vocês divulgaram que por conta de 23, é muito baixa a imunidade. Quando um fica doente, fatalmente que ela passa para o outro.
Agora está liberado, né?
Está liberado, Oswaldo. Está liberado a visita. Hoje já estive lá com o pessoal que fez o encontro dos carros antigos. O Chint, o pessoal Magno lá do como é que chama? Da seguradora, família do Chint toda, né? Estiveram lá, o Bar Romano também.
Da Cultura.
Da Cultura, estivemos lá, entregaram todos os alimentos que foram arrecadados lá, né? E eles viram a estrutura, eu agradeço também a. Sempre que a gente é lembrado, né? Os bancos, né? Sicredi, Sicoob, sempre faz campanhas pro lar e outros tantos aí que eu não vou conseguir lembrar agora, né? A comunidade Bandeirantes. Quando é solicitada, ela tem um bom respaldo, Oswaldo.
É porque a gente já pode dizer, mas quanto tempo a aposentadoria o asilo pega? Mas é lógico, tem que ter, né?
Como é que vai ser? Você acha que é justo o cara apanhar a mãe, o pai, o tio lá e ficar com a aposentadoria?
E aí, pegar com a aposentadoria com dinheiro aí? Vai sobreviver do quê?
Não, mas tem uns que pensam assim.
Tem pessoas que pensam.
Não, tem pessoas que falam, mas eu tenho que pagar, quem é que vai pagar?
Graças a Deus, Oswaldo, a gente sempre, com os prefeitos, a gente teve uma boa relação. Seu José, com o Celso, com o Lino Martins e agora com o Jaelson. Então, independente de partido, a gente vem trabalhando, vem fazendo nosso trabalho, o Juba também, né, que foi, ajudou muito nós lá na Capela Mortuária, todos eles. A gente nunca teve problema, o Alessio também ajudava, na medida do possível, todos eles nunca tiveram problema. Então é uma coisa assim que o asilo ele tem que ser apolítico, ele tem que ser uma entidade que acolhe a todos que precisam, de preferência, de bandeirantes. Agora nós temos na região alguns prefeitos que não ajudam com nada. Eu não vou citar nomes, mas aí eles querem colocar o idoso aqui. Não é assim que funciona, eles têm que ter uma contrapartida, como Sim. existe o SISNOP, né, Oswaldo? Parece que tem uma contrapartida dos municípios e você tem as vagas. Então a gente, às vezes, por caridade, a gente acaba pegando um ou outro, mas não pela ação social daquele município, porque o município se nega a ajudar.
Tem alguma coisa com prioridade, Rossato? Tipo bandeirantes?
Sim, nós temos a prioridade bandeirantes.
Tem prioridade. Cidade,
o município,
né?
Ele ajuda.
Tem para cá, Jacarezinho. Onde mais tem o Cornélio? Também tem.
Olha, nós temos aqui Andirá, Bandeirantes, Abateá, Itambaracá, Cambará, Jacarezinho, Venceslau Braz, Siqueira Campos, Santana do Itararé, Tomazina, deixa eu ver se Siqueira Campos já falei, né? Joaquim Távora e Carlópolis, se não esqueci, são 15.
Que tem na região.
E são coordenados pelo também. Estado, né?
Baiti também.
Ah, esse é do Estado.
Esse é da São Vicente de Paulo.
É coordenado a nível estadual.
Nós temos,
é a coordenação em Curitiba.
Nós temos 399 cidades no Paraná. São 128 que tinham asilo. Já foi fechando em Castro, Piraí. Tem várias cidades fechando. Por quê? Porque não tem mais, na sociedade São Vicente de Paulo, existe que sejam vicentinos. Não está tendo a renovação de pessoas que está entrando. E aí, o que acontece? Eles vêm em campo. Por exemplo, Ibaiti, Jacarezinho, está tudo já, como é que se diz assim? Eles estão com interventor, porque não tem mais os vicentinos na cidade. Vem um interventor de Curitiba, e aí você perde a identidade, você perde a...
Não só a identidade, como também é um trabalho desenvolvido pelo município, né?
E também assim, como é que vamos dizer, esse corpo a corpo onde a gente conhece a pessoa, a gente pode
conhecimento,
tudo, já não existe mais, aí já são números, né? Você passa a ser números, né? Então, a gente procura muita dificuldade, mas tentando ficar, não se perpetuando no cargo, sabe? Mas às vezes a gente vê que não tem alguém para entrar, a gente acaba que colocando um nome.
O número de vicentinos hoje é de quanto aqui no nosso município?
É uns 30, 30 e poucos.
Aí. Aqui, que você participa, mesmo poucos?
Participa aí uns 30 aí. Um trabalho que o Natalino Vilar aí, junto com o Jean, tem feito de colocar um pessoal mais novo. E os antigos que... Oswaldo, vai acabando, né, Oswaldo?
Vai acabando. Também temos aí as mulheres que fazem um trabalho legal.
Isso, tem.
Não podemos esquecer delas, né?
As consórcias que a gente chama, né? Consórcias. É a dona Tereza Avelã, é a mãe da Nilcilene Takayama, né? Dona Cida Takayama. Tem mais nome, mas eu assim... De momento são pessoas que entraram novas também. Tem um pessoal ali da Invernada, ali perto do seu Genésio, família dele que ajuda também. Tem ali, então, deve ter uns 30 ativos, né? Aqui na vila que tem a Lenira, Escaramau, um filho do seu Eugênio, né? Que irmã do vô Escaramau, que também faz parte. E, enfim, eu, Vitor, Natalino, Geraldo, ainda são, acho que esses quatro, se não me engano, assim. Os outros foram falecendo, né, meu pai, Teixeirinha, Corder, Geraldo Vitalino, como é que chama? Gerson Cantacei,
Torrado.
Seu Tissanel, Torrado, olha, cara, eu conheci muita
seu
gente
boa, né?
E a gente não pode esquecer também, você não falou que das Poderosas. As Poderosas também ajudam bastante lá.
Ô, Oswaldo, as Poderosas sempre estão lá, né, ajudando. O salão da Rose Lordani, todo
também.
Mês vai lá junto com a Dionísia, a Rose, fazem um trabalho muito bacana, você entendeu? Ao EMP, né, que tem alguns convênios que levam os alunos lá.
As enfermeiras
enfim. A gente
falar tudo, né?
Eu não tenho nada.
A Maria das Graças lá da São João, é que a gente está falando de cabeça aqui.
Né? Eu não tenho nada marcado, eu vim aqui, né? Esses asilos mesmo, eu peço desculpas se eu esqueci de alguns, mas... Então a gente procura fazer o trabalho da gente. E na medida do possível, se a gente pode ajudar também um outro irmão de um outro asilo que está precisando de alguma coisa, eu acho que a gente deve. Porque o mesmo idoso, o mesmo pobre que está lá, Se você falar assim, não, eu vou cuidar do meu asilo e vou esquecer dos outros, você está sendo inconsequente e você não está sendo cristão. Porque, por exemplo, nós temos cidades aí que não têm condições de ter um asilo, de manter um asilo. Bandeirantes, que nem eu falei, nós temos aí a São Pio, nós temos aí a PAI, Lar da Criança, Usina da Cidadania, tem as creches, tem... Eu vejo Bandeirantes, o CONSEG, eu vejo Bandeirantes ainda muito à frente de outras cidades. Embora muitos torcem para achar que Bandeirantes é muito ruim, muitas pessoas falam, mas isso não tem isso. Mas não vê o que tem de bom. Nós temos entidades sérias aí, né? O Lar da Criança faz um trabalho sensacional, né?
Para criticar tem muita gente, né?
Então a gente vê assim que eu vejo esses parceiros, pessoas altruístas, pessoas que realmente são pessoas que não esperam nada em troca. São pessoas que trabalham, né? E estão à disposição da comunidade.
E lembrar que quem quer ajudar também pode comparecer e participar, né?
Pode participar, né? A gente tem cada vez mais, vai diminuindo o número de pessoas, então a gente precisa das pessoas que ajudem, né? Lá no lar também. Uma visita já é uma grande coisa, Oswaldo. Você já está ajudando demais, porque você vai lá, você acha que você está perdendo tempo. Eu tenho um empresário, amigo meu, que trabalha no ramo de autopeça, ele vai lá, ele fica 2 horas. Ele fala assim, rapaz, é tão bom a gente poder vir aqui conversar, a gente poder dar uma atenção para eles. Eu mais aprendo do que eu...
Ah, com certeza. Gente, às vezes a pessoa não... Porque a maioria dos jovens acha que não tem o que aprender. Mas, na verdade, eles estão muito enganados, porque a experiência vale muito. E ali você tem várias experiências ali de pessoas ali que tem passagens e mais passagens na vida que podem trazer muitos alertas no caminho da gente no amanhã, né?
Exatamente.
E às vezes os jovens de hoje não querem saber muito do que vai acontecer no futuro, e também preocupado com o futuro, preocupado com o que é agora. Só que ele esquece que ele vai ter um futuro pela frente e ele vai se tornar também uma pessoa que pode amanhã estar lá.
O Japão, Oswaldo, é uma questão cultural. No Japão, o idoso, ele é colocado em primeiro plano.
Sim.
Você vai, por exemplo, na SEB, o dia que você tiver uma festa, vai lá. Primeiro, tem a mesa já das pessoas de idade, é o respeito, é o carinho, é a lembrança de que foram aqueles que começaram, né, que são os precursores de todo o trabalho. No Japão é muito, é uma questão cultural. Eu estive em Portugal esses dias atrás, na Espanha, e a gente vê que lá já é um país que já está envelhecendo há mais tempo do que o nosso, já tem pessoas mais velhas. Então a preocupação da gente é que a gente está querendo agora fazer um curso de cuidador de idoso junto com a Carol Bizeto, porque a gente acha que é um despertar para um novo emprego, para um outro tipo de trabalho, vai ajudar o nosso asilo, o nosso lar em arrumando mão de obra especializado, porque isso não é para qualquer um, Oswaldo, isso aí é para pessoa.
No ano passado, isso não me fala a memória,
E a gente está pensando de fazer um outro para o ano que vem, e olha, vai ser o caminho, porque é a população envelhecendo, e a gente vê que daqui a 10 anos nós teremos mais idosos, 10, 15 anos mais idosos do que pessoas novas.
Isso já é realidade hoje, vamos dizer bem a verdade, né?
De 2013 para cá, a população envelheceu 57%, de 2010 para cá. Eu estava vendo a estatística. Então, vai faltar gente, vai faltar vaga, viu, Oswaldo, em casas de repouso, principalmente as que não pagam nada, né? Porque a casa de repouso que você paga, é fácil você montar. Agora, onde não tem, né, não estão se abrindo mais, estão fechando, né? Piraí do Sul fechou agora recentemente, né? Sertaneja fechou, né? Então a gente fica preocupado com isso, Oswaldo.
É importante as pessoas participarem, né? Agora, Rosário, então vamos relembrar, a partir agora dia 1º, quem utilizar a nossa casa mortuária, o ente querido seu que vai ser velado, não paga mais.
Não paga mais, e a não ser que ele queira, que nem a gente falou, fazer uma doação. Tem lá os cofres, lá o cofrinho para fazer a doação, não paga mais os R$200. Apenas as funerárias que vão continuar a contribuir, acho que R$800, R$850 por mês. Que foi o que a gente acordou nessa última nossa reunião que tivemos com os vereadores e com o prefeito, para que a gente pudesse, né? E eu queria agradecer aqui então aos vereadores, aos 13 que estão nos ajudando, e também ao prefeito, que nos proporcionaram essa condição de dar. Isso não quer dizer, Oswaldo, que o município não precisa ter uma capela mortuária dele. Sim. Se algum prefeito, amanhã depois, quiser construir o asilo, não vai fazer objeção nenhuma. porque eu vejo muitas pessoas criticarem porque o município não tem uma capela particular. Olha, gente, para montar uma capela com guarda, com tudo certinho, é oneroso para o município. Eu vejo que o município tem outras prioridades mais maiores do que essa. Eu acho que o trabalho não é porque eu estou na direção, mas podem ver que está bem cuidado. Nós temos um espaço muito bom. As pessoas eu vejo falar que querem que façam lá no cemitério. Olha, é complicado. Então mas afim, nós não. Se um dia acontecer isso, nós não seremos empecilho na vida de ninguém, na vida de prefeito nenhum, que vá atrapalhar o município até a capela mortuária própria dele.
Tá certo. Mais alguma coisa, Sérgio?
Oswaldo, agradecendo então aí a Rádio Cabiúna. É uma coisa que eu digo sempre, a rádio sempre será, na minha opinião, um veículo de comunicação isento, né? Um veículo de comunicação onde que você, Oswaldo, pode estar perguntando, diferentemente das redes sociais, onde as pessoas acham e colocam ali os haters, que a gente fala, né? As pessoas que geralmente é o que não entende, geralmente é o que não participa de reunião, é aquele que fala sem saber. E a rádio é importante porque nós estamos aqui no chat, que as pessoas estão perguntando, e Oswaldo fazendo as perguntas, a gente está aqui isento de qualquer, né? E às vezes as pessoas se encorajam, não viram uns leão atrás do WhatsApp, e quando tem uma reunião para participar, seja de qualquer coisa do município, de qualquer entidade, esses são os que não vão. Então é isso que é triste. Mas eu agradeço a Rádio Cabiúna e continuo com esse trabalho, esse horário que eu não perco, né? Todo meio-dia e cinco, já estou ligando porque eu sei que tem uma reportagem importante.